Balaio FM.
Um giramundo como eu, que vive a vida a procurar alguém que siga o meu caminho e veja tudo como eu.
Fala, balaeiros e balaeiras do meu Brasil! Aqui é Ted Medeiros falando diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast, meu povo! É isso aí! E hoje estamos aqui em escala de produção desse quadro que não dá muito trabalho aqui para os editores de Massachusetts.
Teu...
que é isso? É um programa suave para editar, por isso que a gente fez outro tão rápido, meu amigo. Nem esfriou o FM de São João e a gente já vem aqui com o nosso programa de número 221, com mais um Balaio FM, falando agora do rock nacional, rock BR, rapaz. São extremos, né, gente? Vamos lá, tem coisa muito boa, mas também vamos ver se nesse roteiro de hoje vai ter, né, a Deep Web aí do rock BR, né? Eu quero ver se tem. E pra gravar conosco aqui na nossa mesa maravilhosa de Rock BR, estamos aqui com ele, mais uma vez, o Mago do Som, Ian Costa. E aí, Ian?
Fala, Tedinho, fala, pessoal. Se a gente se sujeitar, aguentar esporro, tocar alguma coisa, a gente entra pra Engenheiro do Havaí.
começa. E eu estou aqui com ele, nosso convidado, mais uma vez aqui presente no Balaio. Coisa maravilhosa. Obrigado pela sua paciência, né? Fala com o Faustão aqui agora. Com ele, nosso querido mais preparado dessa mesa. Eu queria pontuar isso aqui. Meu amigo, o cara preparou, meu amigo. Lixa, roteiro, tudo. Enfim, com ele, Jaime Neto. E aí, Jaime, bem-vindo, meu querido.
E aí, galera. Que prazer estar aqui novamente com vocês. E eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
Olha, já chegou com citação, hein?
Como é bom,
eu tenho,
né?
Olha, eu revelo que minha opinião sobre RPM, tá? É. Não muda,
pois é.
Não muda.
E puxando você, que tava aqui já prontinho, senhor Ian Costa. Eu estou aqui com ele, que tá com a voz mais estranha que a de Paulo Ricardo, Nathan Cirino. Por favor, Nathan, o que é que você tem, meu filho? É gogo, é o quê? É pixilinga? Diga aí.
Eu tô curando a gripe. O pago do povo que teve mês passado, aí eu fiquei gripado. Aí fiquei com a voz assim um pouquinho feia, mas eu tô aqui para gravar. Tô aqui.
O gripe velha demorada da mulher.
Pixilinga da mulher. Fala, meu povo, se Restart aparecer por aqui, eu quebro a guitarra, hein?
E que guitarra, Neto? Tu tem aqui?
Aqueles usam, aqueles porra.
Usaram.
Ah, né? Tá. É pendrive, Nathan.
Nem o próprio cantor de Restart gosta mais da banda do que eles fizeram, mas se eles aparecerem aqui vai ser o caos.
É isso. Grava com nós.
Talonza, grava, patrocina nós. Redes sociais, né, terceiro?
Deixa eu fazer a puxadinha do Gabriel aqui.
Eita porra, isso.
@ Balaio Podcast.
Caralho.
Vai. Aprendi com o Gabriel.
Ouvi dizer que ele faltou porque tava jogando Street Fighter 2.
Olha aí.
Aprendeu, né? Aprendeu finalmente.
Deixa eu dar o arroba.
Opa, que é isso?
Fica à vontade.
Calma, posso? Fica à vontade, meu filho.
Deixa eu dar o arroba. @ Balaio Podcast em todas as plataformas, a gente tá aí. Cata no Google, cata no TikTok, cata no Instagram, no Twitter, em todo canto. E é isso, @dado, Ted Medeiros.
Temos também, fora o nosso @, a gente tem que dar também o nosso Pix.
Vamos dar também. Vamos dar o Pix.
balaiopodcast@gmail.com, manda lá, contribuiçãozinha maravilhosa. E temos também nosso PicPay com nossas assinaturas.
Vamos dar o PicPay, Ted?
Vamos dar tudo, Nathan, aqui. A gente tem que dar tudo pra esse negócio aqui, pra receber de volta, Nathan.
Vamos fazendo.
PicPay, balaio.podcast, né? Temos ali nossas assinaturas, entra lá, dá uma olhadinha nas assinaturas. Ou faz a doação avulsa também, não tem problema nenhum, faz do jeito que você quiser, né? E temos também nossa bodega do Balaio, né, senhor Nathan Silva?
Inclusive, eu tenho que ressaltar aqui uma coisa, que existe um modelo novo agora que é Eu Só Vim Pelo Redondo.
Exatamente. Isso,
maravilha.
Se você maravilha. Não entendeu, volta lá no FM de São João, lá de Rita de Cássia, você vai entender por quê. tá? Não é nada disso que você está pensando.
Pois é.
Mas temos lá o modelo Eu Só Vim Pelo Redondo.
O irmão de Rita de Cássia. Isso surpreendeu muita gente.
Né? Não, pô, é aquele jogador, aquele volante.
É, isso aí, Gominho, abraço Gominho, Feitosa, né? Tudo bem. Mas enfim, é isso, né? Recadinho os dados, Natan Cirino. Mais alguma coisa? Compartilha nós, né? Ali na
exatamente.
Nos agregadores. Comenta, faz review também de a gente ali no Spotify, onde tiver tudo, que ajuda a gente a crescer, a ganhar estrelinha ali no Spotify. Enfim, faz lá o reviewzinho pra gente crescer, né? Tem tudo que é canto.
Ted,
oi.
Dá um dale aí na voz de Celi Campelo.
Caralho, Celi Campelo? Caralho, bicho.
Vai, dá um dale aí, Celi Campelo, vai.
Eu fui perto de surpresa, senhor Natan Cirino. As cordas vocais não estão preparadas pra isso, senhor Natan. Assim,
então joga o tremendão no balai de Ted aí, vai.
Dale, papai, dale.
Muito mais alegria!
Mais alegria!
Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz.
Já diria minha avó, quando tudo era mato aqui nesse país, a gente começou a conhecer o rock por causa de outras nações, né, seu Ian Costa, seu Jaime?
É isso aí.
Estamos aqui falando aqui de influências principalmente dos States, é isso? Vamos começar falando de States do programa Rock BR.
É isso, Natan. Tal qual as importações aí, enquanto a China não chegava, né? A gente recorre aí... Opa, a gente...
K-pop, né?
É, não só o Brasil, né? O mundo todo é influenciado
pelo... K-pop na China, muito bem, Natan. Desculpa atrapalhar.
É, Natan. Yeah. Exatamente.
Não, eu tô falando das tradições musicais orientais que estão chegando aqui agora. Abraço. Mas antigamente só chegava nos Estados Unidos.
É, beleza, vai. Mas continua, Ian. Desculpa te cortar, vai.
Pois não, Ian. Vá.
Mas é que basicamente é um gênero que mistura-se, né, com outros tantos de lá dos Estados Unidos. E logicamente ele vai partir para influenciar o mundo todo. Né? E pela conjuntura econômica global e tudo mais, né? Ele acaba se espalhando muito rápido, né? pelo mundo. É lógico que quando ele surge ainda tem aquele embate, né? com a música da época, vai combater ali. Embora tenha influência, né? também do jazz, mais do blues, né? Mas também em alguns pontos do jazz. É, vai entrar muito aquela música, não só pela questão do confronto musical, mas também pela própria questão dos costumes da época, né? Que vai ser, e é muito aquilo que a gente já discutiu, né? A gente tem um episódio aí, o final do rock and roll, onde a gente discutiu muito essa coisa do gênero, né? Onde é muito mais o rock, é muito mais a questão de comportamento, de pensamento, de rebeldia e tal, do que necessariamente do ritmo em si. Mas nesse ponto aqui a gente tá falando do surgimento do ritmo que acompanha aí a rebeldia, né, não, Jair?
Isso aí, né? Você falou do blues, do jazz, não vamos esquecer que também veio do country e até mesmo do gospel, né? Você pega ali Little Richard ali.
Isso.
É, que cantava na igreja e começou a tocar rock and roll no piano.
Elvis também cantava na igreja, né?
Elvis também tem bastante coisa gospel também. Uhum. E muita influência ali que a gente veio importar, mas eu acho que mais pra frente um pouquinho, principalmente depois dos Beatles, né? Que aqui a gente começou realmente a aparecer por aqui o rock and roll, né? Antes era mais música para adultos, como se dizia na época.
Eu queria só que Ted falasse um pouquinho aqui pelo roteiro. A gente tem nomes de peso aí, Estados Unidos, Elvis, Little Richard, mas Ted, por favor, fala um pouquinho aqui do Chuck Berry, por favor, pra mim, que eu não...
Ah, do Chuck Berry é aquele ator, né, que fez ali Texas Rangers, né? Vocês conhecem, eu tô com Bruce Lee, né?
Sim.
Não, por favor, a gente tem que deixar esse programa, senhor Natan Cirino. Esse programa, senhor Natan Cirino, é para os especialistas, né? Para os nossos especialistas.
Que okay. Quem foi Chuck Berry, Jaime? Diga aí pra gente. Eu tô puxando aqui porque eu não conheço realmente.
Chuck Berry?
Olha lá, Ian, você que começou aí.
Não, para Chuck Berry, ele, na verdade, ele foi influenciado, né, por uma música que ele ouviu ao telefone. Né? E um primo dele tava num show, um cara começou a tocar um ritmo que ninguém conhecia, e aí ligou pra ele, e ele ouviu aquele riff de guitarra e fez o seu grande sucesso, cara.
Qual é o grande sucesso?
John B. Good.
John B. Good.
Obviamente, pra quem assistiu aí Volta para o Futuro, pegou a referência.
Olha aí.
Exato. Pelo visto, Nathan Lane não conhece
ele. Eu continuo voando. É, pois é, eu pensei que eu ia cair no momento áudio agora, mas não foi o caso.
Não, mas foi sério. Não, mas é uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se confere, né? Isso foi uma coisa que eu li em algumas reportagens faz um tempinho já, que hoje o rock, né, tem muito de suas origens ali na música negra, né, americana, né, dos cantores negros, tudo. E meio que, principalmente no auge ali, né, principalmente no Deep South ali dos Estados Unidos, né, época de muito preconceito, meio que quem ficou a cara do criador do rock, né, como se fosse assim, foi o Elvis, né, porque é o cara branco, boa pinta ali tudo. E hoje muitos, né, que não conhecem mais a fundo assim a história, tem como Elvis, como se fosse ali o precursor do rock, né, que começou ali com tudo. E a gente sabe que não é isso, né, longe disso, né, vem ali de blues, de outros estilos, né, que tem muitos cantores ali negros, principalmente, que trouxe, né, os primórdios ali do rock.
Eu queria aproveitar para perguntar de Elvis, porque assim, pelo que eu sei, Elvis, ele ditou o que era rock no século XX, né, ele começou ali a questão da sensualidade masculina, que não era tão abordada, depois teve a questão de misturar ritmos negros com country, criar uma coisa nova. Ele não é o pai desse rock americano, não?
Que na verdade é aquela história, quem leva fama não é quem cria, é quem divulga.
Quem divulga, isso.
Então, inclusive tem esse filme mais recente de Elvis aí, pra quem assistiu, fica bem claro assim, as influências de Chuck Berry, de Little Richard, dessa galera negra, e foi quem criou realmente esse estilo, mas ele, por ser branco, né, por ser um cara considerado muito bonito e talentoso e tudo, e além de fazer aquelas danças provocativas pra época, né? Então ele chamou
que
muito.
Ele aprendeu com Forrest, né? Lembrar.
Evidentemente, Forrest Gump, quem ensinou.
Então ele chamou muita atenção e levou toda a fama e pegou a coroa, né? Virou o rei.
Você está dizendo que Elvis virou um sugar baby, fez?
Ah, meu amigo, eu não duvidaria.
É, naquelas excursões de velho, às vezes.
Mas como é que foi essa influência de lá pra cá? Porque na época era só LP, né, que tinha, não tinha rádio que tocasse essas paradas aqui. Ou tinha, assim, era uma coisa.
É, ele teve muita convivência em bairros negros, né? Primeiramente pra entender da história dele. Então ele convivia muito com esse pessoal, né? Inclusive a influência gospel também vem daí. Então ele via os negros cantando aquelas músicas e ele gostou. E no final das contas ele teve esse valor também de divulgar, né, isso aí, a música negra pro mundo, né? E não parou mais. O rock é o que é.
Chegou aqui.
E aí você vai ter um boom, né? Assim, gente, eu tô dando um pulinho aqui porque eu tô vendo o tamanho do roteiro, né? E a
sim,
gente,
claro,
tá em Elvis aí, né? E aí, basicamente...
Nem no Brasil ainda, né?
Nem no Brasil tá, exato.
Isso. Exato. E aí, assim, pela questão da conjuntura econômica, de influência mesmo, né? De reconstrução do mundo ocidental através dos Estados Unidos, né? Para a Segunda Guerra e tal... o rock, que era já o gênero dominante, né, das paradas, aí substituindo o próprio jazz, né, nos Estados Unidos, ele é exportado e influencia, né, dentre eles, né, o grande mercado mundial era o britânico, né, e aí justamente surge aquela banda Os Britos, né, que vai acabar influenciando, né, o mundo todo, virando, né, a grande banda do mundo, tal, para desespero dos estadunidenses. E aí, muito desse sucesso, né, e aí, lógico, né, os Beatles acabam trazendo consigo outras tantas bandas inglesas e de outros lugares, tal, e que muitas dessas chegam ao Brasil através justamente ou de discos, né, importados, né, então o rock inicialmente era uma música de elite, né, principalmente da juventude, que tem essas oportunidades de viajar, de fazer intercâmbio, essas coisas. E em algumas rádios, né, que começavam ali timidamente a executar essas músicas. E aí, lógico, né, como a gente está numa época em que o rádio ainda era, né, superior no Brasil em termos de audiência à televisão, mas que a televisão também ditava muito desses cânones, né, a gente tinha emissoras que tinham muitos programas musicais, né, e dentre dentre esses, né, foi criado alguns que influenciariam, né, a partir dali, né, como da Jovem Guarda e tal, a partir dos anos 60. Mas antes disso, a gente teve o primeiro rock brasileiro, né, tido como primeiro rock brasileiro, que é, pelo menos de maior sucesso, né, de maior evidência nacional, que foi o Estúpido Cupido da Selly Campello.
Sim.
Né? Uma pena, Gominho não está aqui para realizar aquele falsete maravilhoso.
Puxa o fale, filho de rapaz!
Deixa em paz.
Pronto, abraço comigo. Já fiz aqui.
Olha, nada como provocar o ciúme.
Exato.
Integrante.
Exato,
né? E aí outros nomes que surgem aí, como Tony Campello, né? Parece que era meio nepotismo o negócio.
Irmão dela.
Né? O irmão dela, Rony Corde, e o Sérgio Murilo, que sinceramente eu pesquisei aqui, não me deu o trabalho de pesquisar quem são, mas acredito que eram, que eram muito importantes.
Sim, né? Se tá sendo citado, né, não, Ian?
É, pois é. Apu de Campello, né?
Que... É, Apu de Campello, é. Exatamente.
Mas ali, ainda pela década de 50, né? Já surgia ali os Sputniks. Né?
Sputniks.
E nada mais era do que o início de Roberto Carlos com Erasmo Carlos e Tim Maia cantando juntos numa banda, sim, né?
Caramba!
Tim Maia gostou muito, Tim Maia é muito, muito feliz com Roberto Casero, né? Na verdade, né? Eu sou muito querida de Tim Maia, né?
Tim Maia ficou muito realizado com essa parceria.
É. Mas enfim.
Mas nessa época ainda era brother, ainda era brother.
Porque depois a fama foi subir na cabeça do chamado rei, né? E aí começaram as tretas, né?
É, exato.
E a loucura na cabeça do Tim Maia, né?
Ó, só pra. Eu tenho uma curiosidade pra fazer, assim, porque o Roberto Carlos tem um show em Campina Grande agora, nesse mês de agosto, eu acho.
Uhum.
Né? Acho que é setembro. Agosto, ele tem um show.
Sim.
E o ingresso mais barato pra ficar no Rabo da Gata perto da Porta do Lixo é R$600.
Eu sou terrível e é bom parar de desse jeito me provocar.
Processo. Ali no contorno do Mirante, né? Ali, né?
Não, no contorno, exatamente. Exatamente.
Você, assim, pra botar a cabeça pra dentro, pra ver o homem lá de dentro, assim, um pintinho no palco, você paga R$600. Pra ficar perto da área chique lá, é mais de R$2.000, quase R$3, eu acho.
Sim.
Só pontuar isso aqui, acho que é interessante. Vamos seguir.
Achei barato.
Patrocina nós.
Não, quer patrocina disso?
O cara tá aí desde a década de 50 cantando, né,
pois é, né?
Tá certo em cobrar caro.
Tá certo.
Eu não quero patrocínio desse cabo. Até porque eu fiquei sabendo que, por exemplo, o doutor Roberto Carlos proíbe as músicas dele de entrar em qualquer obra que tenha temática LGBTQIA+. Então eu quero é que ele se foda. Tim Maia, tamo junto.
Tamo não, não quero estar junto com Tim Maia, não.
Eu também não, Natan. Vai demorar um pouquinho ainda.
Admiro muito, mas não quero estar junto dele, não. Agora não.
Vai, vamos pra década de 60? Bora, bora. Deixa esse povo pra lá, vai.
Qual é a resposta certa?
Eu sou terrível.
Você tem certeza?
Eu sou terrível.
Certa resposta. Parabéns, você acaba de...
Topado, foi!
Ai. Mais música.
Perdi você porque não julguei que o nosso amor não fosse durar. Já não sei que fazer nem por onde vou. Tento esquecer pra não mais chorar. Já pedi seu perdão por tudo que fiz. Só seu amor me faz tão feliz. Volte logo, meu bem, não posso esperar. Pois eu preciso do seu olhar. Eu grito seu nome chorando.
Década de 60 realmente é quando começa a configurar a coisa no Brasil, não é isso?
Rapaz, é, porque aí forma a era, né, da realeza do rock.
Uhum.
E também, lógico, que vai ter muito ácido, né, muito orégano, né, pra galera.
Bilu fazendo a festa.
Aquela sigla de TV, né, TV em tela... LSD.
Exato, exato.
Sim. E aí, rapaz, basicamente você consolida, né, essa influência dos Beatles. E, na verdade, o rock ele vira o pop mundial, né? O que a gente entende por música, uma música popular, ela justamente é a música de massa que vai influenciar o mundo todo com esse ritmo. Enquanto hoje a gente tem essa coisa que ninguém sabe o que é, direito pop, né?
Uhum.
É, que vai de tecnobrega sertanejo a Beyoncé.
Exato.
Né? Tudo é pop. E aí, nessa época, era o rock. Tinha muito, assim, tinha, embora tivesse estilos diferentes, né? Mas ele tem uma influência muito mais próxima aí do que era essa, nessa formação, com guitarras, baixo, bateria e vocal, né? Às vezes um tecladinho, às vezes outro instrumento e tal, por ali por fora, mas essa era a base que acabou se consolidando, né? E muito aí do heranças do rockabilly, né? De um iê-iê-iê que se vai se chamar aqui no Brasil, né, Alexandre?
Isso aí, e você vê que muito antes das bandas de forró e sertanejo fazerem cover de rock set, né? Tava aí as bandas aqui de rock nacional fazendo covers parados Beatles e Rolling Stones e bandas dessa época, né?
Sim.
O que não faltou foi versão, cover não, versões, né? Versões,
versões.
Letras em português e algumas letras, como vocês já comentaram por aí, que é bem questionável, né?
Não, pois é, e um dos grandes, né, ali que ganhou diversas versões aqui no Brasil foi o próprio David Bowie, né? Aqui, se a gente for pegar, meu amigo, tem várias músicas que a gente conheceu de David Bowie, não por ele, né? Mas por versões brasileiras, e depois a gente descobre que eram versões dele, né?
Eu acho absurdo o David Bowie ter plagiado o Biquíni Cavadão, mas isso é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente.
Exatamente, mais pra frente, né, Ian?
Biquíni Cavadão? Eu sei de nenhum de nós. Biquíni Cavadão, não sei não.
Também.
Agora, como é que funcionava essa questão com a ditadura? Porque a gente tava na década de 60 ali, né, o Brasil entrando na ditadura, e rock tinha muito da coisa subversiva, né?
Pois é.
Então, a ditadura deve ter tolhido muita coisa ali, ou não? Porque a impressão que a gente tem é que a Jovem Guarda foi como é que eu posso dizer assim? O socialmente aceito pela ditadura militar no Brasil.
É.
Descumpriu o papel do rock, foi isso, no Brasil?
Se você ver a história de Rita Lee, por exemplo, ela foi uma das pessoas que foram presas na época da ditadura, grávida, inclusive, e como ela, tiveram vários outros, né? Então, eles tinham que ter muito cuidado. Inclusive, se eles encrencassem com qualquer um deles, o caso dela foi justamente isso. Eles encrencaram com alguma letra que ela escreveu, mais subversiva, né? Porque ela falava muito de sexo na visão feminina, que era uma coisa que ainda não existia em música, né?
Uhum.
E eles fizeram uma busca na casa dela, procurando maconha, essas coisas. E segundo ela mesma, ela disse que, olha, se você tivesse chegado 3 meses antes, você ia encontrar alguma coisa. Mas como eu tô grávida, eu tô sem, né?
E eles plantaram lá, né? Parece que foi isso. Eles plantaram. Dessa vez não é minha.
Exatamente. Eles plantaram, ela foi presa e, inclusive, foi a Liz Regina que foi lá tirar ela.
Olha aí.
O que foi era uma coisa curiosa, porque ela tava naquela fase de contra a guitarra elétrica, né?
Sim.
Você vê como era o respeito entre eles, os artistas, né? Ela foi lá e conseguiu tirar ela da parede.
É que a Elis Regina era meio que uma embaixadora dos artistas, né? Ela conseguia dialogar com o regime e, ao mesmo tempo, ela estava ali criticando a ditadura, andando no meio dos artistas, inclusive descobriu muita gente, revelou muita gente, né?
Sim.
É, e também, lógico, ela se aproveitava das composições, lógico, né? Tinha que ganhar o seu, tá? É justo.
É. Não, mas quando a gente fala desse tipo de rock, de Mutantes, a gente entende essa coisa da subversão e tal. Mas a Jovem Guarda não era assim, né? Não tinha essa pegada.
Então, né? Tem que ter
os dois lados, né, da coisa.
Tem que ter a galera que passa o pano, né, Nathan? A galera que se aproveita.
É isso que eu sinto. Né? É isso que eu sinto.
Uhum. Tipo, era o sertanejo da época, tá entendendo?
Tá, entendi.
Agora eu acho assim, um ponto da ditadura, né, é que tem aquela coisa que o proibido é mais gostoso, né, aquele ditado que se diz, né, então acho que,
uhum,
que a ditadura até ali na década de 60, 70, né, início de 80, se viu até como pólvora, né, para as composições, para os grupos de rock ali surgir, já a pegada subversiva ali do próprio rock, né, viver esse momento aqui de ditadura no Brasil. Eu acho que, apesar de lógico, toda a desgraça, todo o terror da ditadura, né, de tolir aí muita coisa, mas eu acho que também surgiu muita coisa por conta desse momento, né, ali aqui no Brasil.
É isso. Então a Jovem Guarda vinha com essa pegada, né, de uma influência mais direta, né, desse rock internacional, né, da formação do Ye Ye Ye, né, uma coisa mais dançante, mais romântica, mais bestinha. Né? Então, lógico, os expoentes aí da. Quando a gente pensa em Jovem Guarda, a gente pensa na Vanderléia, nos irmãos Carlos, né? Que é Roberto e Erasmo.
E Erasmo.
Não sei se vocês sabem. Né? Eles são irmãos, viu, Gominho?
Você mentiu pra mim, safado!
É só uma música ali pra ser tema de novela, né?
Isso.
Exatamente isso. Né?
Exatamente, tá, rapaz.
É, não, quando Ian disse assim, é o sertanejo da época, pronto, eu já me sinto contemplado, porque é exatamente isso. É. O pessoal que passa pano pra militaristas.
Isso. E você tem, lógico, né? Isso que a gente já citou algumas vezes, o que Ted é extremamente fã, o Renato e seus Blue Caps, né?
Filho da
é. P.
Seu Renato apareceu aqui, eu não acredito.
Ted, deixa essa boneca, faça-me um favor, Ted. Então, assim.
Tá queimando, ele acabou de cair uma gota de enxofre no olho dele agora. Esse
chapéu, esse é um dos que tem dezenas de músicas, versões dos Beatles, né?
É.
Exato.
Tem. E algumas muito duvidosas, Jaime. Algumas muito duvidosas.
Foi nessa mesmo que eu pensei quando eu falei aqui.
Deixa essa boneca, faça-me um favor. Deixa isso tudo e vem brincar de amor.
Inclusive, tem não só dos Beatles, lógico que dos Beatles a gente reconhece, talvez mais fácil, né? Mas de diversas outras bandas, né? Mamas e Papas, né? Tem uma versão, né? Tem de outros tantos.
Se foi pra não voltar.
Esse Os Incríveis que tu botasse aqui é o que fizeram o filme na Pixar depois?
Ah, meu Deus do céu.
Foi, Nathan. Foi.
Teu cu, né?
Exatamente.
Foi?
Exatamente.
Os Incríveis foi que gravou aquela música do. Foi que gravou aquela música dos Engenheiros do Havaí, né?
Foi, exato, exatamente. Eles plagiaram os Engenheiros do Havaí. É, pra quem não sabe, né, aquela música era um garoto que, como eu, adora os Beatles. Como é que cantava os Beatles e Rolling Stones?
Amava os Beatles e os Rolling Stones.
Isso. É, que tem esse nome gigantesco que jamais caberia no título de episódio.
Uhum.
É deles, e eles têm músicas instrumentais, tem aquela música Olha a Banana, Olha o Bananeiro, né? Outros tantos. Inclusive versão de música russa aí, o Kizardas, né? Também tinha outras que passavam pano pra ditadura, tinha sobre Israel, tinha. Enfim, tinha um bocado de.
Inclusive, eles eram músicos de estúdio também. Então tem muitas dessas bandas que não tinham uma banda, iam pro estúdio e gravavam com eles. E eles eram excelentes instrumentistas também.
É, pois é.
Os caras tocavam muito por isso também, né? Eles estavam ali gravando música pra todo mundo.
Ah, Baby do Brasil era da década de 60 ou 70?
Acho que é 70.
Baby do Brasil é 70,
70
já,
pô.
Né?
Que antes era Baby Consuelo, né?
Baby Consuelo,
né? Outrora Baby
Consuelo. Agora uma coisa, uma informação aqui interessante, você falou aí de Era um Garoto Como Eu e Pipipipopopó, né, aí, o nome da música,
uhum.
Mas ela já é uma versão, né, nessa onda aí das versões, ela é uma versão...
Isso, italiana, uma versão italiana, né?
De Franco Isso. Migliati e Mauro Lucini.
Sério?
Não, por favor, repita com a mãozinha assim.
Franco Migliati e Mauro Lucini. Isso. Certo? Isso, por favor, aqui, exato. Né?
Tem que cantar pois agora, cara, em italiano. Como
pois é.
Ei, Deus! DJ!
C'era un ragazzo che come me Amava Beatles e Rolling Stones.
Muito bom, bicho,
aqui,
cara,
é,
muito bom.
Aqui é poliglota. Você gostou?
Isso aí.
Pois é, saiu uma merda isso, mas tudo bem. Mas é uma
versão. Chega sob o cheiro de orégano, Ted.
É, pois é, pois é. É uma versão já italiana que foi pra outra e depois pra outra banda. No Brasil. Sendo Brasil, né? Maravilhoso.
Isso. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles Stones, m'ha detto va nel Vietnam e spara.
Eu adoro!
Agora, Jaime, você trouxe informação maravilhosa sobre o grande Rony Von.
Rony Von, rapaz.
Rapaz, olha, eu tava fazendo meu dever de casa, pesquisando pra esse episódio aqui. Eu descobri Rony Von, um cara fantástico. O cara mais conhecido aí pela música da Praça Nossa. Mas o cara era... É que você sabe que aquela música da Praça Nossa é dele, né?
Sim.
Só que na verdade, olha só, o cara era de uma família abastada.
Certo.
Filha rica, ele mesmo era aviador.
Certo.
Nossa.
O cara bonitão lá.
Bonitão, viu? Bonitão de verdade.
Fazendo sucesso lá com algumas músicas dos Beatles também, inclusive, uhum. Né? Começou ali, tipo Jovem Guarda. Só que ele não gostava dessa história de ser Jovem Guarda. Ele disse que Jovem Guarda é nada, eu sou roqueiro.
Olha aí.
Aí o cara botou na cabeça que queria fazer música psicodélica.
Começa assim.
Ele queria pegar aquela fase psicodélica dos Beatles ali, do Matt Mister Tour, do início do Pink Floyd, né? Com Sid Barrett, do The Doors. E ele gravou 3 álbuns psicodélicos. E hoje ele é considerado o pioneiro da música psicodélica no Brasil.
Olha aí, bicho!
E olha só.
Menino!
E olha só que curioso. É, nos anos 2000, aí, no começo dos anos 2000, uma publicação austríaca elegeu ele, um disco dele, como o melhor disco de rock psicodélico do mundo.
Caralho!
Meu Deus do céu!
Pra tu ver, né?
E olha só, como teve uma vendagem muito baixa de discos dessa época, essa trilogia de discos psicodélicos dele, virou uma coisa rara, né?
Cult, então, entrou pro cult.
Tinha gente comprando o disco dele, o álbum, né, o LP, na verdade, por mais de $5,000, porque era uma raridade completa, né?
Nossa.
Caralho, que foda, velho.
Incenso é nacional. Vem me dizer se a cadeira vai morrer de tédio sozinha.
Inclusive, ele apresentava um programa de televisão, né?
Ainda apresenta, viu, Jair?
Ainda apresenta?
Ainda apresenta, é verdade. Mas na época, era o Pequeno Mundo de Rony Von, e ele interpretava um personagem de Pequeno Príncipe. Que era o aviador, né? Que ele mesmo era aviador.
Uhum.
E ele ganhou o apelido de Príncipe, a nossa querida época Marvel. E é por isso até que Ian aí falou que era a época da realeza, né? Porque a gente tinha o rei Roberto Carlos, tinha a rainha Rita Lee, tinha ele que era o Príncipe, nessa época aí.
Isso.
Ele recentemente gravou aí no programa dele com uma banda de psicodélico que sabia toda a discografia dele, decorada assim, tocou ao vivo lá e disse: olha, pela primeira vez, eu tô com 70 e tantos anos, pela primeira vez eu tô cantando essas músicas na televisão. E isso é minha vingança contra as gravadoras.
Sensacional,
rapaz. Pois é, velho.
dizer uma coisa do fundo do meu coração. Vocês me vingaram. Na época que quebraram esse disco, na época que esses discos lá do B, né, que ninguém ouviu e que eu nunca cantei na minha vida, o que vai acontecer hoje aqui, só vocês para me levarem a esse tipo de insanidade, já que eu não canto mais. Mas quando quebraram e que disseram que eu estava jogando o dinheiro da gravadora no lixo, com um som que ninguém entendia, os dirigentes da gravadora dizendo, ah, isso não pode estar acontecendo com a gente, e vocês hoje me devolvem a juventude, me vingam, me fazem sentir mais vivo, com 71 anos e com essa escola musical rock and roll e psicodélica, com toda certeza. Uma música para o meu avião, chamada A Máquina Voadora. Só eles sabem tocar e eu jamais cantei isso publicamente em televisão, e é a primeira vez. Se eu me lembrar da letra, tudo bem. Raxuxins e Tio Rony.
Uma curiosidade que eu achei aqui, achei agora pesquisando aqui, ele tinha uma rivalidade com quem?
Quem?
Roberto Carlos!
Cada dia que passa eu vejo como o Roberto Carlos era uma pessoa querida, né, rapaz?
Aquela pessoa coisa, boa, né?
Uma pessoa agradável, né?
Terrível!
Rivalidade é a realeza, né? O rei e o príncipe.
Temos de um lado o fantoche da ditadura e do outro temos Tim Maia e Rony Von. E aí, ficamos com qual?
Pois é.
Mas aí você tem que ver que todo príncipe quer derrubar o rei, né?
Isso aí também, né?
Ai, tu maluco! Ai, rei de dico!
Olha!
Oh, inclusive, Rony Von ainda, agora, né, o cara aí do psicodélico passou para programas matinais na Rede TV, né, então assim,
é
muito quem bom, nunca? Manhã com Rony Von aí, fazer a citação aí do nosso querido.
Eu juro a você que eu só conhecia ele porque era o boyzinho bonito que minha avó gostava, minha avó era doida pro Rony Von, então...
Ah, velho, pois é.
Pois é, eu fui atrás de escutar o disco dele e é bom, cara.
Olha aí, pegada... ó.
É bom, né? Quem diria que Ana Maria Braga faria um CD que prestasse, né?
Se você curte rock psicodélico daquela época e vai escutar, ele tem bastante. Você reconhece, assim, as influências do Pink Floyd, do The Doors, do Beatles, da época psicodélica também. Inclusive, tem um disco dele que o título é extremamente psicodélico. A misteriosa luta do reino do para sempre contra o império de nunca mais. Ele botou esse título de sacanagem pra a gravadora ficar puta, porque ele tava de saco cheio da gravadora dele.
Olha aí. Eles
tiveram que arrudear o nome com o disco com o nome do álbum. Meu aeroplano.
Mais música.
Deixa eu só puxar um pouquinho aqui, porque tem no roteiro também outras entidades que estão ali no mesmo par, né? Na mesma época de Rony Von.
Sim.
A gente não pode deixar de falar aqui que é do senhor Gilberto Veloso e seu irmão Caetano Gil.
Isso.
Mas aí já é outra questão. Aí é o grupo rival. Quer dizer, rival não, né? É paralelo. Não,
mas se enquadra assim. Como rock aqui, Caetano e Gil como rock?
Então...
Tropicália é aquela banda, né? Que tocou muito.
É, aquela...
E o Itan, né? Que tá com a voz do cara do cantor, inclusive, tá parecendo com a de Natan hoje, gravando. Né? O
isso, parece.
Tropicália é essa banda aí, né? Da década de 70. É, exatamente.
Pablo, qual é a música, Pablo?
Não se foge, não se pode negar o amor, só entregar-se a esse planeta de cores.
Fogo, som, tropical.
Pare! No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança dentro da menina. A menina dança.
A Tropicália, ela não é necessariamente o rock. Uhum. mas ela tem uma atitude roqueira, ela tem elementos do rock como a própria guitarra, né, que vai ser colocada ali. E é uma coisa difícil de você dizer, né? Tu acaba caindo no guarda-chuva de MPB, né? Mas alguns desses exemplos aí que você pegar são rock, né? Assim como música de Caetano, de Gil, você pode classificar elas como rock, né? Que é bem, como a gente vai ver aí a partir dos anos 70, a coisa fica meio doida demais, né? Mas basicamente era de inserir justamente essas influências do rock com a psicodelia, né? Do Ron DeVoe, esse experimentalismo, e sobretudo com questões sociais, né? E aí justamente por isso que a ditadura não era muito fã, e com elementos da música brasileira. Daí justamente essa atitude. Né?
Eu acho que não dá pra terminar de falar da década de 60 sem falar dos Mutantes, né, bicho? Porque os Mutantes...
Sim, exatamente.
Eu acho que foi a banda de rock mais influente, assim, do começo, assim. Os caras eram bem experimentais, eles, inclusive, construíam alguns dos próprios instrumentos.
Experimentava de tudo.
Experimentava de tudo, com certeza. Eles, inclusive, gravavam também, eles gravaram um disco lá do Ron DeVoe, e o Ron DeVoe foi quem sugeriu esse nome pra banda, que eles chamavam os Bruxos. Rita Lee, né? Rita Lee nos Mutantes. E Sérgio Dias, os caras. É uma banda excelente. Ainda hoje a minha banda favorita de rock nacional.
E aí sim, honrava o rock, o propósito do rock, né? Sim. Porque eu tô lembrando aqui do Divino Maravilhoso também, de Gal Costa, que é ali de final da década de 60. Uhum. E que era uma porrada na ditadura, né? Tinha uma função política do caralho aquela música ali, como tantas outras que os Mutantes faziam, por exemplo, Tropicália fazia.
Com certeza. Tem uma música chamada Panis et Circenses, que eles gravaram em inglês também, que é uma crítica gigantesca à ditadura. Tem muito a ver com a Revolução dos Bichos. Se você for prestar atenção na letra, muito interessante.
Isso.
Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer.
Aí eu vejo um rock cumprindo a missão. Aí eu vejo, né? Porra de iê.
Tá puto, Nathan?
Tô. Tá. Tô bocha.
Ô, Jaime, só pra gente passar aqui, me explica direitinho. Como molesto foi esse negócio da revolta aí contra as guitarras elétricas, movimento?
Opa.
A marcha contra a guitarra.
Mas aí foi muito essa coisa do MPB, inclusive da Tropicália também, né? Que eles diziam, que isso não é música brasileira, isso é música do estrangeiro, então a gente não pode usar isso, a gente tem que usar os nossos instrumentos aqui, tem que usar viola, sanfona...
Falava da cuíca elétrica, né? Seria o símbolo.
Eles queriam que tivesse uma identidade mais brasileira na música, né? Então eles renegavam a guitarra elétrica.
Uhum.
E mais pra frente, inclusive os Mutantes foram influentes nisso também, de dizer, cara, não tem nada a ver, o importante é a música que a gente faz, né? Os instrumentos são só instrumentos.
Isso.
Como a gente vai usar é que conta. E, inclusive, acho que a Elis Regina foi uma das primeiras a abraçar a ideia de misturar tudo isso. E acabou com essa besteira, esse preconceito. Hoje tá em todo canto, né? Hoje a gente tem forró sem sanfona e com guitarra também.
Exatamente. Inclusive a guitarra baiana.
É uma coisa que eu acho que a gente tem que engrandecer aqui, eu acho que os artistas brasileiros, de uma forma geral, é que se você vê, se você cita Elis Regina, você cita Caetano, você cita Gil, você cita Rita Lee, todo mundo, é impressionante como eles cantam, né, e cantavam de tudo, né, velho? Eu acho que até essa mistura brasileira, né, você vê todos os estilos ali, os caras estão envolvidos, o próprio Gilberto Gil mesmo ali, do reggae, a MPB, a rock, enfim. Eu acho isso uma coisa sensacional e que dificilmente você vê em outros cantos, né? E eu acho que entra até um pouquinho daquele espírito de vira-lata, né, que o brasileiro tem, porque quando Fred Mercury fez isso ali mais pra frente, né, passeou ali por outros, é um gênio, canta de tudo, e aqui a gente tem artistas fazendo isso, sei lá, desde a década de 60, tá ligado? a mesma coisa e a gente não, muitas vezes não dá valor, né, os artistas de a gente. Isso. É uma coisa foda, velho, que eu acho.
Teve. Exatamente.
Passa a salada lá, por favor. Pão, por favor.
Bora aqui. Pular de década?
Bora, dale.
1970, vamos embora.
Eita, aí começa.
Aí. 70 ainda tava lá, né? O fantasma lá da ditadura ainda tava, né?
Tava, né? O auge, né?
Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.
Só que aí na década de 70, eu tenho a impressão que na década de 70 a porra foi mais louca. É. Né? Na década de 60 foi um negócio de experimentalismo, mas ainda era comportado. Na década de 70, todo mundo chutou um balde, assim, né? Veio Raul Seixas, veio Sexy Molhados.
É. Acho que entra muito no que eu falei, viu, Nathan? Tempo de AI-5, né? Tempo onde a ditadura tava mais apertando ali, é onde saiu mais o tipo subversivo das coisas, né? Se a gente for pegar aí década de 70, eu acho que é uma coisa diretamente ligada, tá ligado?
O que veio, Jaime? Década de 70, o que é que tu acha mais importante, assim? O que é que veio pra arrombar a década de 70 e fazer assim, marcou? Essa aqui botou o ponto do rock aqui.
Opa!
Botou o ponto no I do rock, que não tem I, mas botou o ponto no I na década de 70. Quem foi no Brasil?
Mas acho que o mais importante assim, na década de 70 em termos de rock foi o Raul Seixas, né? Raul Seixas foi quem chegou pra mostrar o rock, é esse aqui. Sim.
Muitas vezes, Pedro, você fala, sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro. É pena que você não sabe, não. Tente me ensinar das tuas coisas, que a vida é séria e a guerra é dura. Mas se não puder, calhe essa boca, Pedro, e deixa eu viver minha loucura.
Apesar de que os Mutantes ainda estavam ali, Rita Lee veio na carreira solo também. É, os Sexos e Molhados também, também trazia coisa muito interessante aí, no Mato Grosso. Apesar de eles terem acabado rapidinho, ele saiu da banda uma semana depois que eles lançaram o segundo álbum.
Nossa.
Então,
vou sair no auge.
Ele já estava querendo ir para outra. Estava querendo ir para outros caminhos aí, na carreira solo dele. Mas Raul Seixas, cara, não tem como falar de rock nacional e não falar de Raul Seixas, né? Quem nunca gritou toca Raul em um show de qualquer coisa, né?
É verdade.
Isso. De Tropicália, Languité.
Qualquer coisa, pô. Show de qualquer coisa, alguém tem que gritar toca Raul.
É, pois é.
Você colocou no seu roteiro aqui, é rock progressivo. O que é que classifica esse rock chamado progressivo que vem na década de 70?
Rapaz, o rock progressivo é uma ideia de músicas complexas, né? Músicas longas. Que tem muita influência da própria música clássica, né? Que elas montam peças, né? Então, por exemplo, Pink Floyd é rock progressivo. Então é por isso que a música dura 9 minutos. Tá pensando que é só Faroeste acabou aí, Saga do Vaqueiro?
A mais longa, eu acho que a mais longa do Pink Floyd dura 26 minutos.
Pois é.
Puta merda.
Fazer um poporri aí dela com Saga do Vaqueiro.
É, pois é.
O progressivo vem muito da ideia de, pô, essas músicas estão muito curtinhas do IAE, muito simples, muito. Vamos pegar todo o nosso conhecimento musical. Essas bandas de progressivo vieram de músicos que tinham formação, né?
Uhum.
Então, eles conheciam muito música clássica, como eu falou, eles conheciam muito instrumento, eles também fabricavam instrumentos, muitos deles. Então, várias bandas grandes, Rush, Yes, Floyd, surgiram daí para fazer essas músicas grandes. O próprio Mutantes também tem uma pegada bem progressiva e muita coisa.
O Lança Perfume de Rita Lee já tá dentro da década de 70 ou vem depois?
Lança Perfume eu acho que já foi mais para frente um pouco. Quando ela começou a fazer, se não me engano, quando ela começou a fazer a parceria com o Roberto Carvalho, né? Era o marido dela.
Mas nessa época, então, ela tava só com a Tutti Frutti. No caso, era uma outra banda, né? Diferente dos Mutantes lá atrás.
É outra banda. Ela também teve muito problema por conta de machismo. Tanto na época dos Mutantes quanto de Tutti Frutti, né? E gerava muita briga. Porque apesar dela ser a vocalista, a líder da banda, por assim dizer, eles não levavam a sério só porque ela era mulher. Uhum. Então, teve muita briga e foi justamente quando ela conheceu o Roberto Carvalho, eles se apaixonaram e tudo, e ele começou a produzir as músicas dela. Foi quando ele disse: ó, faz tudo do jeito que você quer, que você é talentosa. E ele começou a alavancar, né, a carreira dela mais do que já era, né? A ponto de fazer 70 músicas para novela.
Nossa Senhora.
Lança Perfume, né?
E só corrigindo
aqui, né? E eu acho que era isso que eu ia falar, diz aí.
Era isso mesmo. É de 1980.
Ah, então já vai ser o começo do próximo bloco.
Exatamente.
Mas vamos tocar Raul, né? Vamos
falar isso daí. Quer dizer, né? A gente falou muito pouco de Raul, né? Chegou aqui, falou de Raul. Acho que Raul merece um pouquinho a mais, né?
Abra a mala e solta o sujo, menino!
Ei, Al Capone, vê se te emenda. Já sabendo teu furo, nego, no imposto de renda. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. César, vê se não vai ao Senado. Já sabe do teu plano para controlar os estados. Ei, Lampião, dá no pé, desapareça, pois eles vão à feira exibir tua cabeça. Ei, Al Capone.
Raul começou ainda na década de 60, né? Com Raulzito e os Panteras. E depois ainda teve a Sociedade da Grande Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10, que era o nome do...
Cara, isso é muito Raul Seixas, tá ligado, velho?
O nome da banda já é progressivo, entendeu?
Sim. Tem a famosa parceria dele com o Paulo Coelho, né? Eles criaram a Sociedade Alternativa.
Isso.
Que não era só uma música, eles realmente têm a sociedade, eles têm uma viagem de ácido lá.
Literalmente.
O mago
literalmente,
Coelho, né?
Depois eles, mais pra frente, eles se desentenderam um pouco e deixar trabalhar junto, mas eles fizeram muita coisa legal junto.
Paulo Coelho arregou só porque viu o cão dentro de casa, ele disse, não faço nada.
Atenção, se liga aí que é hora da reconstituição.
Tem algum demônio aí dentro? Satanás! Saia do armário desta mulher! Saia do armário, demônio! Vai sair ou não vai?
Tô falando na casa da tua mãe!
Vai sair?
A minha vida aqui é uma desgraça.
Por quê?
Hemorroida.
Vai sair?
Canalhas!
Demônio!
É pra puta que eu pariu, porra!
Satanás!
Estou com Covid!
Olha o demônio! Corre! É o diabo!
Que merda, e agora?
Alô?
Ô, alô, Play, perdi a linha, lamento.
Arregou!
Sim, o papo envolvia Rock, Paulo Coelho e Satanás, mas a gente conseguiu falar do inelegível.
Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado.
Pois é, né? O Raul, uma das lembranças, aí é uma experiência própria, uma das lembranças que eu tenho, né? Eu cresci numa família muito católica e evangélica, né? Era dividida, né? Ali, então tinha pessoas muito, muito católicas. Sim. E pessoas muito evangélicas, né? E a unanimidade entre ali na faixa de Gaza era Raul Seixas, né? Porque... Ah, é? Pois é, unanimidade pra não escutar, né? Porque todos os dois falavam, os dois lados falavam que Raul Seixas tinha pacto com o demônio, né? Então, tinha isso e falava principalmente da Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás, né? Que fala que eu lembro até hoje minhas tias falando que
é o cão.
O cão, né? O capeta ali, ele tá invocando o capeta, a letra A tem meu nome, eu nunca entendi esse negócio, enfim.
O capeta era Paulo Coelho.
É, exatamente.
Tem explicação. E tem a ver com a ordem, com a sociedade alternativa. Mas assim, Ted, é incrível você falar isso, porque tem uma época que eu passava uns trabalhos meio doidos pros alunos, dava uns temas muito abertos, né? Nessa época eu dava aula de fotografia. E aí eu passei para que eles fizessem uma foto inspirada na Gita, né? O Gita. E aí uma das alunas simplesmente entregou uma foto em branco. Nossa, porque eu pedi pra eles explicarem sempre, né? Não, porque é coisa do cão, eu botei o branco que é de Deus.
Eu pensando bastante. Que havia um conceito, uma explicação.
Lembrei bastante aí da família. Talvez fosse sua prima, Ted. Bem, você tem prima em Caruaru, não?
Mas bicho, caramba, que negócio. Eu tive esse mesmo sentimento aí, viu, Nathan? Quando ele falou da página em branco, eu falei, caramba, vai vir uma.
Vai vir uma explicação.
É um 10ão, né? É um 10ão aí seco, né? Na atividade, mas não, né? É só coisa do capeta mesmo.
Mas, rapaz, a gente um tempo atrás, até já adiantando um pouco o próximo bloco, a gente falou em quem era o maior roqueiro brasileiro, né? E aí uma disputa entre Cazuza e Renato Russo, mas eu acho que quem ia arbitrar era Raul, né? Porque, assim, é um cara que não só pela questão das músicas, né? Que tem músicas muito variadas aí, uns rocks até mais pesados, né? Pra época e tal. Mas sempre muito crítico, né? Tem essa visão do Maluco Beleza realmente, assim, é ele encarnado. E também pela questão de como ele zombava com o governo, com a sociedade, com a própria música, né? Eu também vou reclamar.
Mas é que se agora pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. E vamos ver agora quem é que vai aguentar. Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro. Mas se todos gostam, eu vou. Tô trancado aqui no quarto de pijama, porque tem visita estranha na sala. Aí eu pego e passo a vista num jornal. Um piloto rouba um MiG, gelo em Marte, diz a Viking. Mas no entanto, não há galinha em meu quintal. Compro móveis estofados, me aposento com saúde pela assistência social.
Música, informação e participação do ouvinte.
Salve, salve, camaradas do Balaio Podcast. Eu sou Luiz Eduardo Farias, daqui de Campina Grande. E eu gostaria de pedir a música Cowboy Fora da Lei, de Raul Seixas.
Pode ser que eu seja eleito, que alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar.
E ele inclusive estava aí nessa, numa vertente mais próxima de uma psicodelia. Mas ao mesmo tempo ele também estava na outra vertente, que era um rock ruralista, né? Que muitas vezes não é colocado como rock, né? Mas muito próximo do folk mesmo.
Esse eu não conheço, não, Ian. Que molesta é isso? Como é? Rock ruralista?
Conheço. Tenho certeza que você conhece.
Com certeza, rapaz.
Mas rock ruralista, peraí. Rock ruralista não é sertanejo?
Ih, rapaz.
Não, tem. Tem a ver, mas com aquele sertanejo bom. Entendeu? Aquele do bem.
Ah, tipo, Tunique e Tinoco, são dois roqueiros agora.
Então, Nick e Tinoco. Exatamente. Não, Natan, eles são influenciadores do que viria a ser essa música. É uma música próxima, muitas vezes, do... Que, digamos, nasce naquela estética meio country, né, meio folk.
Tá.
É, mas que ela tem influência justamente brasileira, né? Não só do sertanejo, mas da própria temática brasileira. Né? Então, dentre eles aí, o próprio Raul, mas, por exemplo, também o Zé Ramalho. Um alô aí pra galera de Esperança, né? Muito fã de Zé Ramalho agora. É. Lá no, muito no show.
Zé Ramalho, peraí, né? Peraí. Zé Ramalho, tu tá botando como um rock? É isso mesmo?
É. Zé Ramalho é roqueiro, rapaz. É
rock?
E inclusive, roqueiro. Ele tem, inclusive... Bicho, Zé Ramalho tem músicas aqui, shows... Ele fez uma turnê com Sepultura.
Não, mentira. É muito foda, pô. Mentira, Zé mentira. É muito foda, pô. Mentira.
Gaiteiro, toca um negócio aí.
Vocês que fazem parte dessa massa, do passado, dos projetos do futuro. É tudo tanto duro que caminhar e dar muito mais do que receber. E tente demonstrar.
Inclusive, escute Banquete do Signo para você perceber que é um rock com instrumentos. Com instrumentos brasileiros, né? Com
eu quero Zé Ramalho fazendo a voz do cão agora. Cadê?
Canção agalopada, pô. É uma parada muito foda, pô. Se você for escutar, pô.
Exatamente.
Bicho, é absurdo, Natan.
Eu adoro!
Foi o tempo que o tempo não esquece, que os trovões eram roucos de se ouvir, todo o céu começou a se abrir numa fenda de fogo que aparece. O poeta inicia sua prece, ponteando em cordas e lamentos, escrevendo seus novos mandamentos na fronteira de um mundo alucinado.
Peraí, eu tenho que entender melhor esse rock ruralista. Quem é que tá mais aí nesse rock ruralista? Pra eu tentar ir formando um mapa aqui na minha cabeça.
Então... O outro, né, que você coloca, que o Alceu Valença teria, não sei se eu concordo, não. Mas ele tem algumas músicas realmente que lembram. Mas a própria Elba, não sei se você sabe, Natan.
Ah, não,
mas ela era baterista de uma banda de rock.
Aí tu vai me dizer que Alceu Valença e Elba são roqueiros, tô pronto.
Não, mas agora eu vou jogar
um
aqui.
Ó, se você pegar o Grande Encontro, é um show de rock agora, viu, Natan Serena? Agora...
Puta que pariu, não, velho, não. Meu mundo caiu agora.
Solta a batida aí, compadre!
Chama o cobra e anda atrás de veneno, 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 pra te envenenar. Yeah! Chama o cobra, cascavel, sou João Grilo, menino, traquino, que grilo que dá.
Tá culpado!
Respira mundo, malas artes, sou o riso e o desastre do meu Brasil popular. Macunaíma, maquinando, maquimanha, engolindo Homem-Aranha, menino, que grilo dá.
Mas eu vou jogar um agora que você vai ter que reconhecer. E inclusive não está aí no roteiro. Belchior.
Belchior não.
Belchior, peraí. Aí é foda.
Peraí,
não.
Véio, não.
Não, peraí, Natan. Belchior não é. Não, peraí. Total, Natan. Pelo amor de Deus.
Não, pô, rock.
Rock.
É a atitude do cara. Pega pela atitude. Veja o Belchior, a pessoa de Belchior. Não, beleza, você vai ter música ali. Ah, não é rock. Mas olha o cara. Belchior. Bicho.
Sim,
é rock, porra.
É música, tem que ver a música, né? A atitude do cara, é a música.
Natan, certo, Natan, aí tu pega... Vamos lá, Bob Dylan é rock.
É.
Bicho, por quê? Porque ele canta em inglês, é isso?
É isso aí, tá vendo aí, ó? Aí, ó, aí temos o que eu falei aqui do espírito de porque... vira-lata, tá vendo aí, ó?
Talvez seja... Não, talvez seja uma questão de repertório. O que eu conheço de Zé Ramalho, de Alceu Valença, pra mim não é rock. Mas como a gente tá falando da década de 70, né, que aí, não sei, pode ser que lá atrás tinha alguma outra coisa diferente que eu conheço, Aí sim.
Então... Tem um toxicológico também.
Você, peraí, eu vou pedir. Goreto, você pode me mostrar o que é esse Zé Ramalho ou esse Alceu Valença roqueiro, por favor? Pode ser?
Meu filho não ouviu as músicas que eu esfreguei em sua fuça. Vou jogar o Bel aqui, só o tempo de botar uma dose pra nós.
Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração.
Irmão, eu tô 2 dias virado aqui editando esse episódio. É música que sua moleste, tome escutar Rony Von aqui na cabeça. Aí eu tava pensando, o que é que vocês acham da gente dividir esse episódio aqui? E semana que vem a gente lança a segunda parte dos anos 80 pra frente.
Rapaz, é verdade, vice. Ninguém tem mais tempo de ficar vagabundando ouvindo podcast 2, 3 horas, não. Só vocês, né, que ficam ouvindo aí xadrez verbal, mas... Enfim. Vamos saber dos meninos, né? Podia chamar aí o pessoal que não tá aqui. Ô, Bilu! Pega o teletransporte aí, chama o Gabriel e o Gominho aqui pra opinar.
Caralho, Natan, eu vou pegar o teletransporte pra quê? Se ele tá no mesmo grupo do WhatsApp, caralho. Meu Apache anda no teletransporte na hora que quiser, mas agora não precisa, não.
Oxi, se eu soubesse que Bilu tem... esses teletransportes, meu, eu tinha pegado umas caronas pra vir pra Campina Grande no São João.
Poxa, Gominho, e tu achava que eu vinha de Itaporanga pra Campina de quê? De 512, era? De 303, passando pela UFCG? Homem, pelo amor de Deus. Sim, mas e o episódio? É pra dividir ou não é?
Sim! Sobre o episódio de duas partes, dale, papai. Dale aí. Semana que vem tem mais.
Beleza então, meu Apache. Agora deixa eu ver se Gabriel já conseguiu passar de Balrog, pelo menos. E sei lá, tem. Gabriel, meu irmão, até na merda do teu telefone, o que é que tu tá fazendo?
Peraí, Bilu, peraí, tu me fala um negócio desse, pô. Eu tava aqui curtindo meu cuscuz com maionese aqui, já virou receita tradicional, inclusive, todo balaeiro comentou depois do episódio de cuscuz, pra perguntar se pode dividir rock nacional em duas partes. Divida essa porra aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu sei que não vão falar nem de Restart, nem de NX Zero. Então... eu não tenho, não tô nem aí. Pode dividir aí em duas partes, à vontade.
Rapaz, pronto. Muito obrigado pela caridade em responder esta merda. E tomara que você tenha uma desinteria, viu? Deixa eu saber de Tetson agora o que é pra fazer.
Rapaz, eu acho melhor mesmo, viu? É, semana que vem a gente encerra essa saga. Isso, o negócio é dividir. Agora, se bem que FM, eu acho que é o quadro mais fácil de editar aqui, né? Nesse balaio. Vamos falar a verdade, né? Se Goreto fizer um extrazinho aí, parar de dormir, né? Parar de querer enrolar, quem sabe, né? A gente não faz um programa só.
Ei, seu enfeite de jardim monoteta. Vou te mostrar quem tá fazendo corpo mole. Alô, é da rádio? Queria oferecer uma música pro meu amigo Tedson.
Faltou perguntar aqui a uma pessoa.
Caguei. Vão se fuder.
É isso.
Pronto, então são 5 votos favoráveis e uma abstenção, viu?
Então é isso, ficamos combinados aqui para continuar esse programa sobre Rock BR, as décadas de 80 e 90, tem muita coisa boa vindo aí semana que vem, tá bom? Enquanto isso, segue a gente lá nas redes sociais, @balaiopodcast, estamos em todos os cantos, inclusive, estamos agora no Threads, também entramos no Threads aí, ó. Lançou agora essa semana, a gente já tá dentro, cata a gente lá. Valeu, meu povo, até semana que vem.
Música, informação e participação do ouvinte.
Fala galera do Balaio, aqui é Lincoln falando da cidade de João Pessoa, na Paraíba. E eu queria que vocês botassem pra tocar aí a música Nas Paredes da Pedra Encantada, Os Segredos Talhados por Sumé, do disco Pai Biru, de Zé Ramalho e Lula Cortes.
O quê? O que foi que você disse?
De Zé Ramalho e Lula Cortes. De Zé Ramalho, Zé Ramalho, Zé Ramalho, Zé Ramalho, Zé Ramalho e Lula Cortes. Valeu.
Pensamento desencolam-se dentro de um espaço, adquirem poderes quando eu passo pela terra solar dos cariris. Há uma pedra estranha que me diz que o vento se esconde num só pé, que o povo é escravo de um pajé e que a água de ser cristalizada nas paredes da pedra encantada, os segredos talhados no sumé. Esquecimento dos saberes eternos de um druida. Pela terra acabou sua jazida, com as tábuas da Arca de Noé, como lendas que vêm do Abaeté e como espada de luz enfeitiçada. Nas paredes da pedra encantada, os segredos talhados no sumé. Ha!
cavalgando trovões enfurecidos, toma o raio lutando com Plutão. Nas estrelas, cometas e o sertão, que foi o palco de mouros enlouquecidos. Um altar para deuses esquecidos construiu sem temer a Lucifer. No oceano banhou-se na maré e nas montanhas devorou a madrugada. Nas areias da pedra encantada, os segredos talhados com chifre. Mãe d'água sertaneja, numa peleja de violas se deseja que o sol se derrube lentamente, que a noite se perca de repente num dolente piado de Guiné. Nos cabelos da ninfa Salomé e nos espelhos de Teis em Luarada, nas paredes da pedra encantada, os segredos talhados no Sumer.
Já tá parecendo Marcelo Rossi.
É mesmo, isso?
Era isso, pô.
O padre, se ele for marombado que nem o padre, né?
É, aí é o Marcelo Rossi.
Que fase, né, bicho?
Pois é. Então agora ele tá tão...
É, já me disse que ia chegar da academia pra gravar, ia tomar um banho, né?
Marcelo... Cheguei agora.
Marcelo Rossi
é,
todinho,
então é a fase maromba. É a fase maromba.
Fase maromba, pois é.